Olá, começa agora a Voz da Contag. Esse é o programa do trabalhador e da trabalhadora rural.
No programa de hoje, no Dia Internacional da Mulher, Contag prepara para a Marcha das Margaridas e analisa a luta das trabalhadoras rurais.
E mais, produtores do semiárido têm até 31 de março para renegociar dívidas.
Os direitos das mulheres do campo.
As trabalhadoras rurais das federações e sindicatos estão programando atividades nos estados no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. As atividades também são estratégias de mobilização das mulheres para a Marcha das Margaridas.
A marcha acontece em agosto na Esplanada dos Ministérios em Brasília e vai contar com a participação de cerca de 50 mil mulheres. Repórter Vanessa Montenegro tem as informações.
Serão promovidos debates para o fortalecimento da organização das mulheres, voltados também para a articulação de apoios e alianças junto a outros setores da sociedade. No Rio de Janeiro, cerca de 1.500 trabalhadoras rurais de Carapebus discutem as principais bandeiras de luta da Marcha das Margaridas. A coordenadora da Comissão Nacional de Mulheres Trabalhadoras Rurais da CONTAG e vice-presidente da CUT, Carmen Foro, fala sobre a organização da marcha nos estados.
As iniciativas regionais, municipais, locais que estão acontecendo, elas são de grande importância, porque a Marcha das Margaridas tem que dialogar e dialoga com as organizações locais. Considero essas iniciativas, mas não só iniciativas, como orientação política também nossa, fundamental para o êxito da Marcha das Margaridas.
Também estão previstas atividades na Federação do Espírito Santo, no município de Viana, com cerca de 400 participantes. Na ocasião, será lançado um CD com músicas relacionadas à luta das mulheres no campo. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, estão programados encontros, seminários e oficinas nas 23 centrais regionais e municipais. Em Santa Catarina, os encontros ocorrem em 10 municípios e no Rio Grande do Norte, a mobilização acontece do dia 3 a 17 de março. O presidente da CONTAG, Manuel dos Santos, fala da forte participação das mulheres no movimento sindical e cita alguns avanços da trabalhadora rural.
Até o início da década de 80, quase não existia mulher filiada ao sindicato. Tinha sindicato que resistia à filiação, aceitando apenas que a mulher fosse inscrita como dependente do marido. As mulheres estão hoje não só discutindo a associação, mas elas estão na direção também desses sindicatos. Elas aprovaram, a partir da CONTAG, a cota de 30% de participação. E hoje, na CONTAG já é regra, na maioria das federações, em boa parte dos sindicatos. E isso significa um avanço qualitativo extremamente importante. As mulheres precisam cada vez mais participar, precisam cada vez mais trabalhar em pé de igualdade com os homens.
No Paraná, os encontros começam dia 6 de março e seguem até o dia 11 de março. Os debates envolvem a construção de uma política de saúde das populações do campo e da floresta.
Maria ninguém, é Maria e é Maria, meu bem.
É, Chico, mas em pouco tempo não haverá mais Maria e nem Zé ninguém no campo.
É isso mesmo, Fátima. O Programa Nacional de Documentação do Governo Federal está levando cidadania para milhares de pessoas no campo que antes não tinham documentos.
Agora a trabalhadora e o trabalhador pode tirar seus documentos sem pagar nada. E essa foi uma conquista das mulheres na Marcha das Margaridas. Quem vai contar mais sobre o programa é a repórter Angélica Córdova.
Em 2004, o ano que começou a campanha de documentação, o IBGE estimava que 9 milhões de trabalhadoras rurais não tinham documentos. 2 anos depois, foram emitidos mais de 360 mil documentos em 662 municípios. Em 2007, outros 630 municípios serão atendidos pelos mutirões. O programa de documentação foi uma conquista da Marcha das Margaridas de 2003, que traduziu a luta de milhares de mulheres durante os anos 90. A coordenadora do Programa de Promoção de Igualdade de Gênero, Raça e Etnia, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Andréa Buto, explicou que o programa é uma importante ferramenta para levar cidadania às populações rurais.
A luta pela documentação das trabalhadoras rurais, ela veio exatamente porque várias conquistas que tinham sido obtidas desde a nova Constituição do país, elas não podiam ser garantidas exatamente pelo impedimento que as mulheres tinham de acessar a documentação civil trabalhista.
Andréa Buto informou que o programa de documentação tem ações descentralizadas para atender o maior número de pessoas. Quem vai aos mutirões não paga nem as fotos para tirar o documento e pode adquirir exigir carteiras de identidade, trabalho, CPF, certidão de nascimento e registro no INSS gratuitamente. André explicou que o Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural também promove ações de conscientização.
Para além da emissão dos documentos, várias orientações sobre as políticas públicas da agricultura familiar, da reforma agrária e da previdência são prestadas durante a realização dos mutirões.
Desde o início do programa, a CONTAG faz parte do seu comitê gestor. A coordenadora da Comissão Nacional de Mulheres da CONTAG, Carmen Foro, reconhece a importância do programa, mas enfatiza que é preciso mais empenho para suprir a demanda por documentos.
Nós avaliamos o programa como positivo, mas achamos que ele precisa avançar muito mais. Ainda são poucos os recursos do programa e não é capaz de, num curto espaço de tempo, superar toda a problemática. Então, vamos estar recolocando essa demanda política, vamos estar participando dos comitês estaduais, fazendo as intervenções necessárias para que a gente possa avançar.
E fique atento, não só as mulheres precisam tirar seus documentos. Homens e crianças também podem participar dos mutirões.
Fique atento para saber quando haverá mutirão em seu município. Busque informações na prefeitura, no sindicato, delegacias do Ministério do Desenvolvimento Agrário e superintendências do INCRA.
Neste mês de março, tem mutirões nos estados do Mato Grosso, Piauí, Maranhão, Tocantins, Roraima e Minas Gerais.
Para saber mais informações, você pode ligar para o Ministério em Brasília. Código de área 61-2191-9869.
Sai da sombra, mulher! Vai tirar teus documentos!
Minha comadre, é o momento, já se foi o tempo de ser ninguém. Tu vai tirar teus documentos, tu não precisa de nenhum vintém.
Já se foi o tempo de ser ninguém.
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 Alô, dona, é aí que se ensina a tirar o CPF de graça?
Sim, senhora, e muitos outros documentos importantes.
Ter documento é um direito, o INCRA vai assegurar. Toda mulher quer ter respeito, ela e seus filhos poder registrar.
Já se foi o tempo de ser ninguém.
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 Alô, moça, aonde eu faço a inscrição do INSS? Por favor, diga o município e o estado onde a senhora mora.
O estado de Pernambuco é considerado um dos mais violentos contra as mulheres. De acordo com o Fórum das Mulheres de Pernambuco, no ano passado, 310 mulheres morreram no estado vítimas da violência. Em janeiro e fevereiro deste ano, já são 47 mortes.
E é de Pernambuco a mulher Maria da Penha Maia que deu nome à lei que amplia a punição a quem pratica violência contra as mulheres. Repórter Vanessa Montenegro.
A Lei Maria da Penha foi sancionada em agosto de 2006. Mas ainda precisa de ações dos governos estaduais para implementar a nova legislação, como a criação de varas específicas de atendimento à mulher. Maria da Penha, que deu nome à lei, foi agredida duas vezes pelo marido. As agressões resultaram em lesões irreversíveis à sua saúde, que a deixaram em uma cadeira de rodas. Em entrevista à Voz da CONTAG, Maria da Penha fala da importância de denunciar o agressor.
Nós agora temos uma lei que vai permitir que a gente não viva mais sendo vítima de violência do marido, do companheiro. Porque de primeiro, quando a mulher vítima de violência chegava na delegacia, a delegada não tinha muito o que fazer. Mas com essa lei, a delegada pode fazer muito, ela pode proteger essa mulher. O agressor, dependendo do grau de periculosidade dele, ele pode ser preso em flagrante, responder processo preso. Ou então a justiça pode determinar que esse homem saia de casa.
Para o presidente da CONTAG, a presença do Estado contra a violência da mulher ainda é muito tímida. Em Pernambuco, são apenas 3 delegacias de mulheres.
A obrigação, o dever de fazer ação repressiva é do Estado. A sociedade civil não pode fazer isso e não se resolverá, ou seja, não diminuirá esse problema da violência contra as mulheres só com o processo da sensibilização dos homens e das mulheres para se conscientizar. Se não tiver uma ação institucional para reprimir essa violência e para aplicação da lei Maria da Penha, que é aprovada a nível nacional, deve ser executada também nos estados. Se não for assim, nós vamos continuar andando numa direção correta de combate ao crime, mas sem o apoio suficiente do Estado.
E se você quiser fazer alguma denúncia de violência contra a mulher, é só ligar para o telefone 180. A ligação é de graça e você não precisa se identificar.
CONTAG, na luta por renda e cidadania para a população do campo.
E é na vida das mulheres que pode-se perceber a diferença que faz a organização.
Exemplos como o de Dona Moça, no Maranhão, que é do Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco, reforçam que a organização e luta são a chave para a libertação social das mulheres no Brasil e no mundo. Repórter Angélica Córdova.
O coco é para nós grande riqueza, é obra da natureza, ninguém vai dizer que não. Porque da palha se faz casa pra morar, já é meio de ajudar a maior população.
Apesar da primeira Marcha das Margaridas ter acontecido no ano 2000, muitas trabalhadoras já estão em marcha há bastante tempo. É o caso do Movimento Interestadual de Quebradeiras de Coco do Babaçu. Nos anos 90, mulheres do Maranhão, Piauí, Pará e Tocantins se organizaram para lutar contra a destruição dos babaçuais e as injustiças dessa cadeia produtiva. Quem explica é a coordenadora do movimento, Sebastiana Ferreira, mais conhecida como Dona Moça.
Dentro dessa demanda toda, a gente sofreu bastante. A gente brigou com fazendeiras. Aí, na briga com o fazendeiro, porque eles derrubavam os babaçuais todos, aí a gente decidiu que não ia mais brigar só pelo coco. Porque o coco, ele estava acabando de derrubar. Aí a gente resolveu também brigar pela terra. Porque aí a gente tendo a terra, a gente ia ter aonde trabalhar e também preservar o babaçu. Porque se ficasse na mão dele, eles iam acabar com tudo.
Durante muito tempo, as mulheres tinham de quebrar o coco e dividir sua renda com os donos das fazendas onde estavam os babaçus. Hoje, em 7 municípios do Maranhão, elas conseguiram aprovar uma lei que garante o livre acesso à plantação de babaçus e à coleta do coco.
Então a gente luta para que a gente liberta, a gente está livre hoje com livre acesso no meu município. É uma luta incansável que a gente faz para que todos os municípios tenham a lei, porque a lei no papel também em si não vigora. Tem que ter a lei no papel, mas também tem que a gente fazer a lei na prática. Está acontecendo a derrubada, você vai lá, proíbe, vai lá, toma machado, quebra cabaça, se ser possível, queima até jirico.
Além de coletar o coco, as quebradeiras começaram a produzir óleo, sabonete e outros produtos derivados do babaçu. Hoje, muitas delas estão organizadas em cooperativas e, com isso, conseguiram aumentar sua renda. Dona Moça compara que há alguns anos tinha de vender 8 quilos de coco para comprar 1 quilo de arroz. Hoje, com a venda de apenas 1 quilo do coco, é possível comprar a mesma quantidade. Sebastiano espera que a Marcha das Margaridas amplie as conquistas das mulheres. E para quem ainda não teve oportunidade de se juntar à luta das trabalhadoras rurais, Dona Moça deixa um recado.
Eu quero dizer assim, nós costumamos cantar um cântico que nós diz assim: mulher parada, deixa de ser tão medrosa, seja um pouco corajosa, segura na minha mão. Lutamos junto com coragem e com amor, pro governo dar valor, essa nossa profissão.
Pelo fim da violência no campo.
A Polícia Militar do Amazonas permanece na Gleba Iquiri, no município de Lábrea, fronteira com Rondônia e Acre, após os conflitos entre trabalhadores rurais sem terra e o proprietário da fazenda.
A reunião para discutir o caso, marcada para o dia 27 de fevereiro, foi adiada para o dia 6 de março, em Manaus. Detalhes com a repórter Vanessa Montenegro.
O conflito na Gleba Iquiri começou com a grilagem de 15 mil hectares de terra pública pelo fazendeiro Valtair Schneider, dono da propriedade Remansinho. Mas a área já estava ocupada por assentados da reforma agrária. O fazendeiro pediu a reintegração de posse na Justiça de Lábrea, que concedeu a liminar e autorizou o uso da força policial para a retirada dos trabalhadores rurais. Segundo a presidente da FETAGRE do Amazonas, Izete Rodrigues Rabelo, um trabalhador foi ferido por pistoleiros na região com 7 tiros e ainda corre risco de morte. Outros 2 trabalhadores estão sob proteção da federação após sofrerem ameaças. Izete pede providências do governo.
Nós estamos pedindo a habilitação do governo. O INCRA vai estar viajando para lá para o local, levando uma equipe para fazer o levantamento de toda a situação. Nós estamos querendo ir junto com essa equipe.
O comandante da Polícia Militar do Amazonas, Coronel Wilson Martins, garantiu que até a decisão sobre a posse do terreno, 15 policiais permanecem na região para fazer a segurança dos trabalhadores e trabalhadoras rurais.
Se ficar sem o policiamento, com certeza teremos um confronto. Então eu determinei que aqui de Manaus, uma tropa da Força Especial fosse para lá, 15 homens a comando um tenente. E estão lá no local com a finalidade única de manter a ordem, de manter a segurança até que seja definida a situação desse acampamento.
O ouvidor agrário nacional do INCRA, Destino José da Silva, explica que o INCRA está apurando o caso.
Só na próxima reunião que o INCRA vai informar se o fazendeiro é um legítimo proprietário ou se ele é um grileiro de terra. Se ele for um legítimo proprietário e a área dele for produtiva, evidentemente que o INCRA terá que respeitar, os trabalhadores rurais sem terra terão que respeitar também. Agora, se o INCRA informar de que, na realidade, a área do fazendeiro é uma área pública grilada, aí evidentemente que o fazendeiro sofrerá as consequências e a primeira dela, então, será a retomada da área pública para o INCRA poder fazer o assentamento dos trabalhadores rurais sem terra.
Quem denunciou o caso ao INCRA foi o diretor de Política Agrária e Meio Ambiente da Contag, Paulo Caralo. Após a denúncia, o INCRA acionou a Polícia Federal, que esteve no local. Paulo cobra uma posição do governo para resolver o conflito.
Nós precisamos da posição, principalmente do Poder Executivo hoje, da Polícia Federal, da Ouvidoria Agrária, do INCRA Nacional, do IBAMA, para descer para a área, discutir os problemas que lá existentes e resolver por definitiva a situação que se encontra na área. É uma região muito longe do Amazonas, né, de Manaus, é muito longe da capital, sua situação é difícil. E por isso acaba facilitando ainda mais essa ação dos grileiros de terra na região.
Contag, em defesa dos direitos do trabalhador e da trabalhadora na terceira idade.
Nesta semana começam as reuniões do Fórum Nacional de Previdência Social.
Ao todo serão 12 reuniões. Os encontros começam no dia 7 de março e vão até 9 de agosto. A secretária de Políticas Sociais, Alessandra Lunas, conversou sobre as expectativas para o fórum com a repórter Angélica Córdova.
Em meio às discussões de que a Previdência teve prejuízos de 37 bilhões em 2005, a Contag vai defender que os recursos da Seguridade Social são suficientes se levadas em consideração as outras formas de custeio do sistema, que também atende assistência social e saúde. Além de lutar pela manutenção dos segurados especiais e seus direitos, a Contag vai defender que mais trabalhadores sejam plenamente atendidos pelo regime geral da Previdência, como no caso dos assalariados rurais, trabalhadores temporários e diaristas. A mulher e os rurais na Previdência serão temas da reunião do dia 21 de março. A secretária de Políticas Sociais da Contag, Alessandra Lunas, fala da expectativa da Confederação no Fórum da Previdência Social.
A grande esperança é que possa ser possível consensuar e termos propostas inovadoras aí realmente de forma que possa contemplar todos os trabalhadores e trabalhadoras olhando a Previdência como um espaço que não discute apenas questões econômicas, mas principalmente como a Seguridade Social de fato. Hoje a gente tem visto que a mídia tem vinculado apenas algumas coisas que interessam a alguns interesses aí econômicos privados.
Além da Contag, participam do fórum representantes do governo, centrais sindicais, entidades de aposentados e entidades patronais. A Contag é a única organização que representa trabalhadores e trabalhadoras do campo. Por isso, a Confederação está negociando com outros movimentos sociais para apresentar propostas articuladas no fórum.
Eu acredito que todo o debate agora vai se dar dentro desse espaço, principalmente a retomada do projeto de lei 6852. Eu acredito que ele vai ser retomado em paralelo com esse processo, conforme se der esse debate no fórum. Então, para nós, o espaço vai ser muito estratégico para que a gente possa estar olhando a longo prazo a nossa real situação.
Num primeiro momento, o fórum vai traçar um diagnóstico da Previdência no Brasil. A partir de maio, começam a ser discutidas propostas para garantir o futuro da Seguridade Social. Segundo o ministro da Previdência, Nelson Machado, essas sugestões poderão ser sistematizadas em projetos de lei ou resoluções do Ministério.
Juventude, a força do movimento sindical.
A CONTAG apoiou a realização de 15 festivais estaduais da juventude rural em todo o Brasil. A finalidade dos eventos, que terminaram em fevereiro, foi envolver os jovens no processo de reflexão sobre cultura, esporte e educação do campo.
As federações organizaram debates, elaboraram as pautas estaduais, promoveram atividades esportivas e apresentação de grupos artísticos. Repórter Vanessa Montenegro traz os detalhes.
A coordenadora da Comissão Nacional de Jovens Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, da CONTAG, Helenice Anastácio, explica o que os jovens esperam do governo federal com a entrega da carta.
Nós queremos que os governos assumam a responsabilidade com a juventude, porque a responsabilidade com a juventude não é só do governo federal, que apesar de serem poucas as ações do governo federal para a juventude rural, é o único que se tem. Porém, os governos estaduais e os governos municipais também precisam investir na juventude rural.
Helenice Anastácio também falou das propostas que serão direcionadas para o movimento sindical.
Nós esperamos que sejam assumidas principalmente pelas federações e pelos sindicatos, tendo em vista que a nível de CONTAG nós já avançamos bastante, a nível de federações nós estamos ainda avançando, mas os sindicatos precisam ser também parceiros na construção coletiva da organização de juventude rural, para que a gente possa garantir alternativas para que a juventude possa permanecer no campo com qualidade de vida, principalmente tendo acesso às políticas públicas.
E a voz da CONTAG está quase no fim, mas continua no ar em nosso site. Anote aí o endereço: www.contag.org.br.
CONTAG, em defesa do assalariado e da assalariada rural.
E atenção, o prazo para agricultores da região Nordeste renegociarem suas dívidas termina no próximo dia 31 de março.
Esse foi um dos assuntos do seminário promovido pela Secretaria de Política Agrícola da CONTAG entre os dias 26 de fevereiro e 1º de março. Mais informações com a repórter Angélica Córdova.
Segundo o levantamento da CONTAG, dos bancos do Brasil e do Nordeste, cerca de 560 mil produtores do semiárido nordestino, norte de Minas Gerais e norte do Espírito Santo, podem se beneficiar com a renegociação das dívidas. Isso foi possível com a aprovação da Lei 11.322 e está em vigor desde outubro. Mas, até agora, apenas 15% desses agricultores procuraram os bancos. De acordo com a lei, produtores que acessaram créditos de até R$ 100 mil podem procurar os bancos até 31 de março para parcelar os débitos, mas desde que não tenham sido beneficiados por outras renegociações. O secretário de Política Agrícola da CONTAG, Antoninho Rovales, explicou que agora bancos e movimento sindical irão trabalhar para que o maior número de produtores renegociem as dívidas.
Nós tivemos a lei aprovada em julho de 2006, porém os normativos só saíram no final de outubro e início de novembro. Portanto, demorou muito as instruções normativas e as resoluções que tratam essa matéria. Consequentemente, houve uma certa dificuldade no sentido de fazer a divulgação e, consequentemente, os agricultores aderirem. Esperamos que agora, nesse curto espaço de tempo, a gente consiga efetivamente fazer o maior número possível e também estaremos acompanhando o processo e, se necessário, a gente buscará, obviamente, uma possível prorrogação desse prazo.
A CONTAG divulgou a renegociação em 7 encontros que lembraram os 10 anos do PRONAF. A partir de agora, o Banco do Nordeste vai trabalhar com agências itinerantes nos municípios para facilitar a divulgação e o acesso dos agricultores. A CONTAG também ajuda na divulgação dos prazos.
E é claro que a gente encerra a voz da CONTAG de hoje homenageando todas as mulheres trabalhadoras do Brasil. A música é Maria Maria, de Milton Nascimento, na voz de Simone.
A gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá.
Maria, Maria.